Boa noite a todos, boa noite professor Abel Ferreira. Hoje começando uma coletiva de imprensa especial, uma coletiva diferente. Parabéns pelo título da Copa do Brasil. E a primeira pergunta é do Pedro Marques da Jovem Pan e do Lucas Basílio da 105 FM. De 2001 até aqui, apenas três técnicos levantaram mais de uma taça no Palmeiras: Felipão, Luxemburgo e você. Abel, ao chegar no Brasil em novembro, você esperava ganhar dois títulos em um curto espaço de tempo?
Eu nunca, eu disse-vos isso, eu não penso nos títulos, eu penso no processo, eu penso na forma que tenho de trabalhar, penso na forma que tenho que liderar os meus jogadores, penso na forma que tenho que os convencer que o caminho é este. Mas como disse, eu não prometi títulos quando aqui cheguei, na minha primeira conferência de imprensa. Prometi qualidade no meu trabalho, prometi dedicação, prometi valorizar o futebol. Seja de que maneira for, com a minha opinião, com a forma de jogar, valorizar o nosso clube, que é grande e nós queremos continuar a elevar ainda mais alto o seu nome. E logicamente valorizar os nossos jogadores. Esse é um dos meus compromissos, essa é a minha forma de trabalhar, é a partir daí que eu vendo a minha ideia, as pessoas que me, porque de facto. Muita gente me perguntou como é que é possível o Paok ter pago o que pagou para um treinador que não ganhou títulos, como é que é possível o próprio Palmeiras pagar o que pagou para um treinador que não ganhou títulos. E logicamente que tu perguntas como é que estes clubes pagam por um treinador que não ganha títulos. Alguma coisa nós fazemos que está certo. E portanto, agora quando tu te juntas, como também já disse, a uma estrutura. Eu tenho que dizer, sem problema nenhum, ao presidente Galiotti, que teve a coragem de apostar num treinador sem títulos. A coragem de apostar num treinador que estava no outro lado do mundo para lhe dar esta oportunidade de ir trabalhar num dos maiores, o maior clube brasileiro. É preciso também perceber isso e eu desde o primeiro dia que trabalho neste clube é com esta responsabilidade também em cima dos ombros de alguém que apostou em mim, que acreditou em mim e é isso que eu procuro fazer todos os dias, procurar juntamente com a minha equipa dar o nosso melhor para que o nosso maior líder se sinta também feliz, porque é para isso que ele também lidera o nosso clube, é para apresentar resultados, é para satisfazer os nossos adeptos, é para ganhar títulos. Mas como disse, o que nos guia é o nosso trabalho diário, e é através desse trabalho diário que nos preparamos para estas competições.
Pergunta do Guilherme Pereira, da TV Globo. O quanto você gostaria de ter comemorado esse título com o estádio lotado? Como você imagina que seja o torcedor do Palmeiras nas arquibancadas?
Eu já celebrei títulos enquanto jogador, enquanto treinador não, só um bocadinho uma amostra na Libertadores dos nossos torcedores que estavam atrás. Eram poucos, mas bons. E já massacraram uma cabeça, né? Mete o William, mete aquilo, mete o outro. De uma coisa vocês podem ter a certeza, essa é a minha função. Tudo o que eu faço é para o melhor para o Palmeiras. Não vou acertar sempre, vou cometer muitos erros seguramente. Eu não sou perfeito, cometo muitas asneiras, inclusive no meu trabalho, mas podem ter a certeza que não há mais exigente comigo mesmo do que eu próprio. Ninguém. Agora gostaríamos muito, seria um prazer e um privilégio poder ter os nossos adeptos cá no estádio, mas infelizmente em função das circunstâncias sociais, e dou os meus parabéns aos nossos adeptos porque de facto hoje tiveram um comportamento social magnífico. A nossa saída do CT não tinha quase ninguém à nossa espera e cumpriram com esse dever cívico. Parabéns para eles, parabéns por ter seguido esse conselho, por ter ficado em casa a criar uma corrente positiva, a torcer por nós com pensamento, a xingar seguramente as jogadas que não fizemos tão bem, as substituições não foram tão bem feitas, mas falo é isso mesmo. Uma coisa os adeptos, os nossos torcedores podem ter a certeza. Toda a estrutura que está dentro do CT, o que faz diariamente é dar o melhor de si para poder retribuir com vitórias, com títulos, os nossos adeptos, porque os adeptos são a alma de um clube.
Pergunta do Leonardo Dai, da CBN. Você disse algumas vezes que o grande desafio no futebol é ser melhor hoje do que era ontem. Depois de tudo isso, de que forma esse time pode ser ainda melhor em 2021?
Boa pergunta, magnífica pergunta. Nós temos que perceber exatamente que se ficarmos iguais, que vamos parar. Para mim, o grande segredo do sucesso é no momento em que tu ganhas, perceber o que é que tens que melhorar e continuar a investir para continuar a crescer. Não é esperar que as coisas corram mal para depois ir trocar. E é nestes momentos que realmente é preciso perceber o que é preciso continuar a apostar para continuar a fazer este clube crescer. E porquê? Porque a partir de agora passamos a ser um alvo. Somos uma equipa que toda a gente vai querer ganhar, todos os adversários vão se sentir motivados para derrotar os líderes, os campeões, e nós temos de estar preparados para isso mentalmente. Nós, clube, nós, estrutura, nós, treinadores e nós, adeptos. E digo já com toda a frontalidade e com sinceridade, vai ser muito difícil repetir outra época igual a esta. E é bom que as pessoas tenham essa noção. Agora, o que nós vamos fazer, e aí é a minha obrigação da estrutura e de todos os nossos patrocinadores também, criar todas as condições para que esta equipa continue a crescer, para que este clube continue a crescer, porque só assim nós nos conseguiremos manter no top. E não é só dois, este clube nos últimos anos tem sido vencedor, e nós queremos continuar a juntar títulos. Agora é bom que todos nós tenhamos essa noção, que o próximo ano será um ano difícil, será um ano especial, e será um ano onde teremos seguramente muito mais dificuldades. Veremos se teremos todos, ou seremos todos um em todos os momentos, porque é muito fácil agora ser de Palmeiras, é muito fácil dizer que o treinador é bom, é muito fácil dizer que a estrutura é espetacular, que os jogadores são os melhores do mundo, mas eu quando criei esse slogan de todos somos um, eu disse isto aos jogadores, quando perdemos no Mundial, quando nos criticaram, o todos somos um entra também aqui, entra em todos os momentos, e nós, o verdadeiro palmeirista, é assim que se diz?
Palmeirense.
Palmeirense, desculpem, estava aqui com dúvidas, o verdadeiro palmeirense tem que ser palmeirense em todos os momentos. Em todos os momentos, e é isso que nós precisamos cada vez mais, nos bons e nos maus momentos, mostrar que de facto somos verdes e que somos diferentes.
Pergunta do Ciro Campos, do Estadão. Abel, quando você ganhou a Libertadores, recebeu até ligação do presidente de Portugal. Que repercussão você acredita que essa nova conquista terá no seu país?
Dizer-vos uma coisa, há um valor que meu pai me ensinou, e a minha mãe também, que é a gratidão. Eu não esqueço as minhas raízes, é um orgulho tremendo ser português. Sinto mais do que nunca o facto de ser imigrante ser português, mas não posso esquecer que foi o Brasil que me abriu portas para ganhar troféus. E jamais esquecerei isso. Se me perguntas se no passado imaginei vir para o Brasil ganhar troféus, se calhar diria-te que não. Mas depois do que tudo aconteceu, seria para mim muito difícil, conhecendo os meus valores, os meus princípios, que não sentisse a gratidão pelo Brasil e de forma especial pelo futebol brasileiro e mais especial ainda pelo Palmeiras, porque abriu-me e deu-me a oportunidade de também colecionar os meus primeiros títulos, e isso ninguém apagará, ficará para sempre gravado na minha memória e seguramente também no meu coração.
Pergunta do Gabriel Iocota, do Verdazo. Qual foi a diferença de postura do time hoje em relação à partida diante do River Plate? Visto que hoje a equipe também levou uma pressão nos primeiros minutos, mas depois se impôs e manteve o controle. O Palmeiras melhorou nesse aspecto?
Boa pergunta. Eu pergunto o seguinte, porquê é que vocês, em vez de falar do River, que foi a derrota que nós tivemos aqui em casa, a dizer assim, esta equipa só perdeu um jogo em casa que foi com o River. Portanto, vai ser difícil alguma equipa passar aqui. E não, foram avivar o River, avivar o Grêmio do ano passado. Mas qual é o problema? Nós sabemos que num jogo de futebol nós convivemos com isso, mas depois só olhas para o lado que queres, não é? As pessoas preferiram passar a imagem e buscar lembranças do passado, que o Grêmio ganhou aqui e fez uma virada na Libertadores, que o Palmeiras perdeu aqui com o River Plate. Não. O que as pessoas têm que dizer é o seguinte, esta equipa em casa tem sido invencível. E a única equipa que ganhou aqui foi o River Plate, que foi eliminada de estar na final da Libertadores. Para mim, a melhor equipa que já trabalha muito com o mesmo treinador. E nós temos que trabalhar isto mentalmente. E pelo outro lado, quando dizem que nós perdemos em casa com o River, eu tenho que dizer aos meus jogadores que foi a única equipa que nos derrotou aqui em casa foi o River. Dizer-lhes que o Grêmio que revirou aqui, dizer-lhes a eles que uma das melhores primeiras partes que fizemos desde que eu sou treinador foi aqui em casa com o Grêmio. Podemos ter chegado ao intervalo com o jogo resolvido. Agora, isto são, já vos disse, são jogos diferentes, cada jogo tem uma história, e a nossa equipa, quer na ida, quer na volta, teve a maturidade competitiva suficiente para saber lidar com este momento de vantagem e chegar aqui e impor o nosso jogo de forma sólida, de forma eficaz, perceber que o nosso adversário teria que arriscar e aproveitar também os momentos certos para poder ferir o nosso adversário, e a mensagem que lhes passei: nós estamos aqui para fazer golos, nós temos que fazer golos. E podem-nos perguntar, que eu lhes disse que a melhor defesa neste tipo de jogos é o ataque, e foi isso que nós conseguimos cumprir todos dentro do campo, que foi fazer dois golos para fechar esta eliminatória aqui em casa.
Até sobre isso, pergunta do Rafael Delmanto, da mídia palmeirense. Defensivamente, o Palmeiras hoje é uma equipe muito sólida, sofre poucos gols.
Fecha a porta, fecha.
Você acha que essa é a grande virtude dessa equipe?
Desculpa, não importa repetir.
Posso repetir, claro. Defensivamente, o Palmeiras hoje é uma equipe muito sólida, sofre poucos gols. Você acha que essa é a grande virtude do Palmeiras?
A nossa forma de atacar depende da nossa forma de defender, e a nossa forma de defender depende da nossa forma de atacar. Mas já o disse, o nosso centroavante é o nosso primeiro defesa. Fecha a porta, fecha a porta. Ah, não dá. O nosso primeiro atacante é o nosso primeiro defesa. E o nosso goleiro é o nosso primeiro centroavante. E é a partir daqui que nós cimentamos o jogo. Isto é fruto de um jogo coletivo. Nós somos uma equipa sólida, somos uma equipa organizada, mas que tem muita força também no ataque. E isso que nós procuramos fazer. Quer defender, quer atacar, impor o nosso jogo. Quando temos bola, temos de ter calma e tranquilidade para impor o nosso jogo. E quando não temos, temos de ser altamente competitivos para defender os caminhos para a nossa baliza e depois sair também e poder puxar também contra-ataques quando assim for.
Pergunta do Felipe Silva, do Portal IG. Você apostou no Wesley e começou as duas finais com ele. Hoje ele foi o mais participativo no ataque e fez o gol do título. Desde que chegou ao Palmeiras, você enxergava esse potencial nele?
Nós tivemos azar de quando chegamos aqui, tivemos logo o Wesley que ficou lesionado, como já disse, o Verão com problemas, temos muitos problemas nas alas, que nos levou a ir contratar o Breno. Quando cheguei também... Wesley, viram?
Nada, pega uma toalha.
Continuar? Está em direto.
Tinha um motivo para a porta estar entreaberta.
Não, Wesley, dizer-vos isto, eu falei isto também muitas vezes. Nós temos que ter uma equipa extremamente competitiva em cada posição, para nos dar estes recursos e estas possibilidades de poder mexer na equipa. Logicamente, com um jogador como Wesley nos trouxe qualidade, nos trouxe irreverência, pena não termos também o Verão a 100%, mas todos eles, eu custa-me estar a falar só do Wesley, porque nós, sem o Wesley, conseguimos trazer a equipa até aqui, sem o, em determinado momento, sem o Filipe Melo, sem o Ramírez, eu sei que foi o patinho feio, mas foi alguém que nos ajudou quando nós chegámos aqui. Eu dei o melhor de mim para tentar demovê-lo, porque senti que era um jogador que nos podia ajudar. E se vocês repararem, nós temos muitos problemas também no meio-campo, temos problemas com o coronavírus, tivemos problemas com lesões, fruto desta densidade competitiva, e nós temos que ter uma equipa, como disse, muito competitiva, dois jogadores por posição do mesmo nível, e ainda bem que o nosso núcleo de saúde e performance conseguiu recuperar o Wesley a tempo de nos vir ajudar bem no final, com esta categoria, com esta qualidade, e suportada, logicamente, por toda a nossa equipa, por todo o nosso elenco.
Pergunta do Bruno Diniz, do Sport TV. Os dois gols nessa decisão saíram dos pés de dois miúdos das categorias de base. Você é um cara que se destacou em Portugal por fazer muito bem esse trabalho, por isso o Palmeiras te procurou. O que o torcedor pode esperar nesse sentido? A base vem forte?
Deixa-me dizer-vos isto com toda a sinceridade. É tão importante a base e os miúdos da base, como é importante termos um guarda-redes que, para mim, é um dos melhores do mundo, como guarda-redes e como homem, estamos a falar do guarda-redes, de termos um central que é um campeão da exigência, da entrega, da qualidade, que é o Gomes, termos um líder dentro de campo, que é o Filipe Melo, que não corre como corria há 20 anos, mas tem uma capacidade de inteligência de influenciar e de puxar pela equipa, que nos ajuda. E temos o Luís Adriano também na frente, um jogador experiente que pode também ajudar a crescer estes miúdos. E, portanto, eu não posso falar dos miúdos sem falar destes jogadores. Eu não posso falar da base sem falar estes jogadores, porque, vou voltar a repetir, isto é um desafio para os nossos torcedores, porque ainda não os conheço. Quero saber, quando nós chegarmos aqui em casa e tivermos a apostar nos meninos da base, quando eles falharem golos, quando eles falharem passes, se vão assobiar ou aplaudir. E depois, o que é que vai ser preciso quando invadirem o CT, quando forem bater à porta ao CT, porque se fazem os outros, também fazem a nós. Eu quero perceber quem é que vai dar a cara, se são os miúdos, ou se é o treinador e os mais experientes. E, portanto, como o futebol a mim me ensina todos os dias, e a experiência a mim me ensina também todos os dias, e se nós pudermos aprender com os erros dos outros, é maravilhoso. Portanto, é preciso ter este equilíbrio, e mais uma vez volto aqui a dizer, é preciso continuar com o critério na formação dos jogadores, perceber que a maturidade dos jogadores não é a mesma, não é por ser jovem que tem que chegar aqui, e nós vamos ter que lhes dar tempo. O que eu vos posso dizer é que esta safra, vocês chamam aqui um termo que eu acho engraçado, a safra, esta safra já está espremida, vamos ter que esperar mais 2-3 anos para que estes próprios jogadores amadureçam, que cresçam com estes mais velhos, que criem uma própria identidade e que continuem a assumir esta responsabilidade de continuar a ganhar no presente e no futuro.
Pergunta do Felipe Zito, do Globoesporte.com. O momento atual te faz encerrar uma temporada no domingo, campeão, mas com uma nova temporada já em andamento. O que você acredita que precisa melhorar para 2021 do Palmeiras? Qual a sua programação para esse começo de Paulistão?
Eu também, em relação a isso, já fui muito claro, já falei em várias conferências o que é que nós precisávamos. A diretoria sabe o que é que nós precisamos. Os jogadores também sabem, porque eu falo com eles sobre isso, não tem problema absolutamente nenhum. O Luís Adriano sabe, precisa de um concorrente para o tornar ainda melhor, porque ele tem determinadas características. E, portanto, é perceber também que vendas é que o clube pode fazer ou que vai fazer, eu espero que não faça. Vocês não sabem, mas também é bom que se lhe diga, o trabalho do nosso diretor Barros, eu estou-lhe sempre a dizer que ele gera melhor, se calhar, o Palmeiras do que eu giro a minha casa, porque está sempre temos contas para pagar, é preciso pagar as nossas contas. Ele, dentro daquilo que são as competências dele, consegue equilibrar e também para ele um forte abraço, porque tem sido alguém dentro do clube que me tem ajudado imenso, a mim e aos jogadores, alguém que às vezes, e quando eu cheguei, alguém que foi muito criticado e não consegui perceber porquê. É uma pessoa que, para além de ser competente, para além de ter um coração enorme, zela muito pelos interesses do clube, porque isto não é só gastar, não é só gastar, vocês veem os nossos adversários a reforçar-se, a comprar. Nós passámos num período extremamente difícil. O Palmeiras, segundo sei, foi dos clubes que não despediu ninguém. É bom que as pessoas percebam isso, não despedimos ninguém. Eu digo-vos aqui com toda a sinceridade, eu gostava muito de reforçar a equipa, gostava de ver a equipa reforçada, mas se for para reforçar, para não pagar os salários aos nossos colaboradores, eu prefiro estar assim como estou, estar com estes jogadores, cumprir com os nossos jogadores, cumprir com os nossos colaboradores, cumprir com a nossa obrigação, e se tivermos que fazer esta poupança, nós iremos fazer para cumprir com toda a gente que trabalha aqui no clube, porque parabéns também ao clube, porque quando cheguei me disseram que não despediram ninguém num contexto como este. Quando falo ninguém, não falo de jogadores, para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos cerca de 300 pessoas dentro da academia, tudo para o mesmo, para que nada falte ao treinador e aos nossos jogadores. E portanto, estávamos a falar aqui do nosso diretor, do Barros, e do Cícero também, que é alguém que faz muito por este clube, não só de agora, mas para trás. E eu também não me sentia de consciência tranquila se não fizesse este elogio, porque merecem os dois. O Barros, porque tem sido alguém espetacular dentro do clube. Como disse, eu sei que os adeptos querem, traz os melhores, traz aquele, mas temos que olhar primeiro para dentro. Contra mim falo, porque logicamente eu quero ter os melhores jogadores, mas antes de ter os melhores, eu quero olhar para os que estão aqui dentro e perceber que nós não vamos falhar com compromisso nenhum com estes jogadores. Esse pode ser o nosso maior reforço. Agora, vou voltar a referir, o Luís Adriano precisa de um parceiro, ele sabe disso, falo com ele abertamente com isso, e vamos continuar a olhar para dentro, ver os miúdos da base que nos vão continuar a dar garantias. Ainda agora tivemos 2 ou 3 que entraram e muito bem no Corinthians, mas volto a referir que é importante equilibrar o nosso plantel com os jogadores experientes e com os da base. Porque, e buscar jogadores jovens? Não, também já disse. Não, porque já os temos aqui. Temos que ir buscar jogadores com experiência, com maturidade, que nos possam ajudar. Se não for, se isso puser em causa a nossa estabilidade financeira, epá, os nossos adeptos que aguentem, tenho muita pena, vamos apertar o cinto, porque também estamos em alturas, se for preciso apertar o cinto, e falo contra mim, mas vamos cumprir com todos os compromissos que temos, com os nossos fornecedores, com os nossos colaboradores, com os nossos jogadores, com toda a gente que trabalha para, para o Palmeiras, porque, porque foram eles que nos, nos fizeram chegar até aqui. Não foram os que estão de fora, foram esses que nos fizeram chegar até aqui.
Agora a última pergunta do Thiago Ferri do UOL. Por todo o desgaste físico e mental que este elenco teve num calendário tão apertado, os jogadores vão ter alguns dias de descanso? E quais são os seus planos? Planeja passar alguns dias em Portugal?
Sim, vamos todos ter, porque acho que é justo, é merecido. Mas vamos continuar competitivos, vos dou esta certeza. Vamos dividir toda a gente do CT, desde treinadores, desde jogadores, desde diretores, desde departamento médico. Temos que dividir isto em grupos. Fizemos uma planificação, no meu entender, muito bem feita, com o Cícero, com o Barros, com a comissão técnica, porque precisamos, por pouco tempo, desligar um bocadinho a ficha. Quem sai, mas quem fica tem que estar com ela afinada e vamos nos revezar. Foi isto que nós decidimos. Também já vos disse que todos nós temos que ter calma com o Paulista e baixar um bocadinho as expectativas. Mas vamos ver o que é que estes rapazes são capazes de fazer num contexto de dificuldade e de oportunidade, se vão continuar com esta coragem e ambição de se desafiarem eles próprios e com esta ambição de querer ser melhor a cada dia. E o Paulista está aí para isso, para dar oportunidades com a mesma vontade e a mesma identidade de todos os jogos lutar para vencer. Vou, eu tenho que ir. Não há outra forma, acho que é merecido. Mas como disse, vão ficar aqui, a nossa equipe técnica vai se dividir, vocês sabem que nós também somos portugueses, temos também o André que também vai de férias e depois também vai ter que nos ajudar também. Vamos fazer isto, vamos revezar por forma a que os interesses do clube estejam sempre em cima dos interesses individuais, mas como eu vos disse, temos que fazer aqui alternadamente, né, uma pausa e peço desculpa se não me virem no banco por algum momento, mas os meus jogadores sabem que eu estarei presente todos os dias, porque há telefones, há formas de estarmos em contacto, mas tenho que atravessar o Atlântico, carregar energias e voltar outra vez.
Muito obrigado, professor. Mais uma vez, parabéns pelo título, pela temporada histórica e, como você mesmo gosta de dizer, avante Palestra.
Obrigado a vocês também. Obrigado.
Um avante Palestra para terminar?
Avante Palestra!
Sócio Avante. Na FAM, você estuda com bolsa de até 100% em cursos presenciais e à distância. Vem pra FAM, aqui o foco é você.
E aí, galerinha, gostaram do vídeo? Se inscreve aqui no canal e assiste os outros vídeos aqui.